Olá, pessoal, estamos aqui na nossa gravação do segundo podcast. Eu sou o Aquiles, o professor Aquiles. Vamos falar de marketing no nosso programa Supermarketing. Aqui ao meu lado tenho a única, a Mega Power, a Choptura, professora Maria Carolina Aves. Não é Alves, é Aves.
Quase que eu acho que você não ia falar que eu sou Choptura.
Choptura, sempre Choptura.
Tem que ser Choptura. Olá, pessoal. Mais um podcast aqui do Supermarketing. É um canal para quem, né? Um podcast para quem gosta de marketing e de marketing digital. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre várias coisas voltadas para o marketing, para a tecnologia e também para o marketing digital.
Exatamente. Vamos hoje, especificamente, ressaltar algumas notícias de tecnologia, levando em consideração que esse podcast tem que agregar conhecimento. Por quê? Porque hoje o mercado exige um especialista generalista, professora Maria. Um profissional que tem que conhecer de tudo, né, todo o seu conteúdo, por exemplo, de marketing e também de outros tipos, né, outras áreas. Se você é médico, você tem que conhecer de medicina, de psicologia, de finanças, muitas vezes, de gerenciamento da clínica, ou seja, nós vivemos uma tendência ao especialista generalista. Começamos, então, com a primeira notícia. Não é um programa jornalístico, não é um podcast jornalístico, mas nós vamos alternar aqui informações de tecnologia, marketing digital nessa, né, nessa vibe. Microsoft quer levar a internet a mais de 40 milhões de pessoas. Planejamento da empresa é levar a internet para populações na África e América Latina até 2022. A Microsoft, pelo programa Airband, pretende levar a internet a todo mundo. O objetivo mais recente estabelecido para o programa é de ampliar o alcance para mais de 40 milhões de pessoas, ok? Até 2020. O projeto tem como principais populações na principal alvos as populações na África, na América Latina, locais chamados de urgentes pela empresa, ok? Então o foco da Microsoft é nesse sentido atender a África e a América Latina. Uma tecnologia sem fios e um modelo de negócio que seja adequado para conectar os clientes numa localização pode não ser adequada para conectar clientes em outra localização. A nossa experiência mostra que é preciso outra abordagem para fechar a fenda da conectividade, apontou Shirley MacLaine, responsável de tecnologia e responsabilidade corporativa da Microsoft. Professor, vale dizer também que a empresa de Bill Gates não é a única a investir nesse tipo de programa, tanto o Google, né, quanto o Facebook, né, com os drones e satélites, pretende alcançar esse mesmo objetivo. Essa é a primeira notícia do nosso podcast,
pois
professora.
É. Olha só, por que a gente quer trazer essas notícias, né, de tecnologia? É algo que está acontecendo no nosso mundo, né? Uhum. Essa inclusão tecnológica tão rápida na era da informação. Por isso que é importante a gente saber do que está acontecendo sobre a tecnologia, porque isso pode impactar no marketing da sua empresa também, né? Pode impactar no seu marketing pessoal, pode influenciar nas suas estratégias. Um dado importante sobre isso é que apenas 47% da população mundial tem acesso à internet.
Apenas, mas é muita gente, né?
É muita gente, mas não chega na metade da população mundial. Então, a gente fala tanto sobre internet, a gente fala tanto sobre ações digitais, soluções digitais, né? Transformação digital está em alta nas empresas, mas ainda tem gente que não tem acesso à internet.
Vale chamar a atenção o seguinte, professor. Quando nós falamos de marketing, falamos de tecnologia, sempre normal não, é uma zona de conforto olhar para o nosso umbigo. Uhum. Como diria minha tia, embigo.
Embigo.
É, para o embigo. Não é certo, tá, gente? Mas para o umbigo. O que acontece? Você acaba olhando de acordo com o que você vive. Quando a professora fala assim, ó, 47% da população do mundo tem internet, você vai falar, caramba, deveria ser 100%, porque todos os meus amigos têm. Toda a minha família tem.
Sim.
Eu falo com todos os meus coleguinhas do trabalho pela internet, no WhatsApp, nos grupos e assim por diante. Então, dá a impressão que é 100% da galera.
Uhum.
Mas não é, porque a sua realidade não representa a realidade da maioria da galera. Por quê? Olha que interessante. A quantidade de usuários na internet mais que dobrou em apenas 8 anos. Lá em 2009, havia 1,7 bilhão de internautas no mundo. Hoje nós temos 3,6. Então, mais que dobrou. Mesmo assim, né, não chegou na metade ainda.
É porque é difícil para a nossa realidade conseguir pensar em alguém que não tem conexão com a internet. O professor conhece alguém que não tem acesso à internet?
É difícil de imaginar.
É muito difícil. Muito difícil. Porque hoje com a internet móvel é fácil, né, de você conseguir conexão e tudo mais. E tudo isso influencia nas suas ações de marketing.
Com certeza. Então, regra número um dessa liçãozinha de marketing. O mundo está mudando rapidamente, as pessoas estão se conectando cada vez mais, isso você já sabia. Mas o interessante, o hashtag que fica a dica desse momento, é que é o seguinte, não pense que o mundo é representado pela sua vizinhança, o mundo é representado pelo seu dia a dia.
Sim.
Existe um mercado gigantesco ainda aí que não foi abordado pela conexão da internet. Um fator interessante é a educação à distância. Quem faz um curso à distância, acho que todo mundo estuda à distância. E é um percentual pequeno do Brasil ainda que
com
tem
certeza.
Acesso a esse tipo. Consequência da conectividade,
uhum.
Ok? Então, regra, pense sempre. Eu não uso tal programa, tal produto ou tal aplicativo, mas ele vende muito. É aquela história de você ver um carro absurdamente lá, diferente. Eu lembro, não sei se comentei aqui no programa passado, no podcast passado, mas eu lembro de uma situação de ver um carro, na época era um K. Isso faz muito tempo, quando foi lançado um novo K. Minto, o antigo K. O K que era parecia uma mosquinha, assim, né?
Bem bonito.
Quando eu vi aquele carro a primeira vez na rua, eu falei, caramba, que carro feio. Agora o pessoal que é apaixonado por K vai me detonar. Mas a primeira impressão que eu tive foi negativa. Eu falei, caramba, que carro estranho, pequeno, eu sou grande. Não... Eu tenho que arrancar o Senhor Incrível, tirar o banco da frente
carro.
E sentar atrás. É um carro muito pequeno, bate a perna bate no volante. Ou seja, esse carro não vai vender. É muito, muito, muito pequeno, muito compacto. É feio demais. Passou um tempo, eu comecei a me acostumar. Passou um tempo, eu não percebia mais a feiura daquele carro. Me acostumei com o design dele.
Uhum.
Ou seja, não é porque... E vendeu um monte naquela época.
Sim.
E não é porque eu não gostei que aquele carro não vendeu. Né? Então, ele vende, tem um público-alvo. Então, você pensar com a sua cabeça nem sempre representa pensar da forma como o mercado está agindo aqui no momento.
E da mesma forma, nem só pensar como você pensa garante que os seus consumidores pensam da mesma forma.
Exatamente. Nossa, então, agora ficou louco o negócio, né?
O cérebro deu um nó. Por quê? De repente você adora abordar um tipo de conteúdo, mas o seu consumidor não gosta. Ou você adora a maneira como você fala sobre esse produto, mas não é a maneira na qual o seu consumidor está acostumado, né? Que ele gosta. Então, para tudo, segue a regra número um da vida do marketing, que é conheça o seu público. É muito importante você conhecer o seu público. Você precisa conhecer que tipo de conexão com a internet o seu público tem. Por quê? Exemplo, professor, no marketing digital, né? Se o seu público é acostumado a acessar as redes sociais via internet móvel, se você ficar postando muitos vídeos, as pessoas tendem a não assistir pela internet móvel. Porque não querem gastar seus dados móveis.
Uhum.
Então, já pensam, não, eu só vou acessar isso quando eu estiver no Wi-Fi. Então, se você entrar ao vivo, as pessoas vão evitar assistir porque estão no 3G, no 4G. Entende? Então, você conhecer os hábitos digitais do seu público é questão de sobrevivência na internet.
E olha a conexão com o marketing tradicional. Se nós chegávamos antes numa lanchonete, num restaurante, num bar, sei lá, algum ambiente, hotel, algum estabelecimento comercial, e nós ficávamos prestando atenção no atendimento, no encantamento, no engajamento, todas aquelas palavras-chave
de
marketing, os entos do marketing, do marketing. Então, o que acontece? Hoje, a primeira coisa que você pede, basicamente, é conexão. Se você está com um filho, por exemplo, pequeno, que quer assistir um vídeo, alguma coisa, você chega e fala, por favor, Wi-Fi, como é que funciona?
Uhum.
Então, é uma estratégia de fidelização, ter o Wi-Fi liberado com boa capacidade, porque não adianta também você... Olha que interessante, você tem um restaurante muito bom, que você gosta, nós somos um casal, temos um filhinho de 5 anos. 5 não, 7, 8 anos. Aí nós vamos jantar. Você adora esse restaurante, eu também gosto. Mas o sinal daquele Wi-Fi é ruim, e a criança não para de sarnear na hora da janta, porque quer o Wi-Fi, depois de jantar, bonitinho, só deixar ele baixar o joguinho dele ali, para dar um tempo pro casal conversar, de repente, uma coisa do dia a dia. E lembrando que esse programa não é de educação familiar, educação de filhos, então nós podemos falar essas licenças poéticas aqui. Então você vai dar o celular para a criança dar uma quietada ali, por exemplo, para você poder conversar depois de uma semana de correria. E se não funciona o Wi-Fi, automaticamente você não tem uma boa relação com o estabelecimento. Você comeu bem, o valor está tudo certo, o atendimento está tudo bom, só que o Wi-Fi falhou. E você teve a sensação de que você não foi prazeroso, porque você não conseguiu conversar, você sai correndo porque a criança começa a sarnear. Ou seja, o Wi-Fi é a tecnologia influenciando no marketing, no atendimento.
Com certeza. É a palavra-chave da vez, né? Que está em alta, a experiência. Então, se você vai a algum local e por algum motivo você não tem uma boa experiência, você já pensa duas vezes antes de ir a esse local. E com certeza ter o Wi-Fi é um dos motivos pelo qual as pessoas vão a determinados locais.
Como vão também, já escutei vários casais falando assim, vamos em tal restaurante, tem um restaurante muito famoso aqui em Curitiba, que fica num bairro muito famoso, Curitiba italiano, muito famoso, que não precisa nem falar o nome.
Nem precisa.
Que as pessoas falam assim, vamos em tal restaurante no domingo, na hora do almoço, porque tem Espaço Kids.
É.
Então, o Espaço Kids, que é uma estratégia de marketing físico, off, né, tradicional, vamos chamar assim de tradicional, hoje você tem Wi-Fi também. Então, a criança, de repente, não quer brincar lá, mas quer ficar assistindo a galinha pintadinha, você tem que ter um bom sinal de Wi-Fi. Então, a conexão dos dois mundos, é por isso que tem que entender sobre tudo.
E conhecer o seu público.
Exato. E quando a professora falou de experiência, vale anotar. UX, UX, User Experience. O termo em inglês, né, para essa experiência, porque em muitas literaturas aparece ali UX. Então, tenha uma UX, né? Acima da média, você fica pensando, o que é isso? É user experience, experiência do usuário. Quando você vai ao cinema, né, vamos assistir lá o filme do Coringa, assistir o filme do, sei lá, Titanic, né, sei lá, alguma coisa de lançamento, aí. Vai assistir algum filme, você quer um cinema que seja agradável, que tenha um bom ambiente, que seja limpo, que o banheiro
Sim.
seja limpo, que a fila seja legal, que a poltrona, eu tenho meu cinema preferido, que eu gosto que a poltrona desce, que... Nossa, parece um ônibus leito, vou levar meu
cobertor. Quase dorme no cinema.
Quase, leva meu cobertorzinho. Então,
eu já prefiro aqueles que têm pipoca gostosa.
Pipoca gostosa também. Beleza? Então, nós fizemos aqui o primeiro levantamento
sobre
a internet.
A experiência do usuário é tão importante, não só no mundo offline, né? Como no cinema, em qualquer outro local, restaurantes e afins. Mas também na internet. Você sabia, professor, que o Google dá tanto valor para a experiência do usuário que ele é um dos três pilares do SEO, né? Para uma boa posição no ranking do Google. Quando você busca por algo lá, estou pesquisando o endereço desse restaurante super famoso de Curitiba. Eu vou lá e coloco restaurantes italianos em Curitiba. Aquela ordem de resultados ali são por conta do SEO. E um dos critérios analisados pelo Google, um conjunto de critérios, é justamente a experiência que o usuário tem dentro do seu site. Então, o tempo de vida do seu site é de 3 segundos. A cada segundo que o seu site espera, que o usuário espera o seu site carregar, você perde em média 11% de conversão, 11% de oportunidades de vender, porque seu site demorou um segundo para carregar.
Olha aí.
E tem sites de empresas famosas que demoram 20, 30 segundos para carregar.
E que não são responsivos.
Não são responsivos, demoram o carregamento. Então, isso tudo faz com que o usuário não tenha uma boa experiência e faz com que esse site nunca tenha uma boa posição no ranking do Google. Então, não só pensando em algoritmo para você conseguir ter boa posição e tudo mais, mas o que faz com que você tenha um site que o usuário entra nele e não tenha uma boa experiência? Então, a experiência do usuário é 100% fundamental, não só no âmbito online, mas também no âmbito offline.
Nós falamos, professora, é interessante lembrar que no primeiro podcast foi explicado um pouquinho mais sobre SEO. Na sequência, nas próximas edições, também podemos fazer um específico para isso. Um termo que a professora usou, que é interessante sempre ressaltar, é ser responsivo.
Sim.
Né? O que é ser responsivo, para quem está escutando aqui agora. E também a professora falou de um termo que eu lembro quando eu fiz a faculdade, eu fiz faculdade de computação, depois fiz a administração. Em 1900, eu fiz faculdade de computação e lá se falava muito em algoritmo, tinha disciplina de algoritmo.
Uhum.
Então, professora, para quem está escutando agora o podcast, para tirar dúvidas de forma rápida, objetiva, clara, o que é ser um site responsivo e o que é algoritmo?
O que é um site ser responsivo? É ele se adaptar em multitelas. Sabe quando você acessa um site do seu celular e aí o site não adapta na tela, você tem que ficar arrastando para conseguir ver as informações do site? Esse é um site que não é responsivo.
Então, eu tenho que acessar e tem que ter a mesma facilidade que eu tenho no desktop, no computador,
isso,
no celular.
No celular, no tablet, em qualquer tela, de qualquer
tamanho.
Ah,
como que eu faço isso? Tecnologia. Use uma estratégia. Fale assim para o seu programador, para quem está escutando aqui agora, usar uma estratégia americana chamada T-Viewer. T-Viewer e faça o negócio funcionar.
Na verdade, isso para um programador é simples de fazer.
Beleza.
A versão mobile e a versão desktop, assim, só para ele se adaptar mesmo em multitelas. E essa é a verdade, é se adaptar em vários tipos de tela, em vários tamanhos de tela, sabe? Então, isso é um site que é responsivo. O que são algoritmos?
Exato.
Todas as empresas de tecnologia trabalham com base em algoritmos. O que é isso? É um programa que cumpre com o objetivo que você programa ele. Então, eu quero que toda vez que alguém clique nesse botão, aconteça tal coisa dentro do meu site. Isso acontece com tudo, não só no Google, mas também nas redes sociais. Se eu postar uma foto lá no meu Instagram agora, os algoritmos que são programados do Instagram, eles são programados para avaliar a relevância do meu conteúdo. Então, se eu postar lá, não é 100% dos meus seguidores que vão ver essa foto. E sim...
Senão ficaria...
Sim, a gente não conseguiria navegar. E sim aquelas pessoas que a rede social, o algoritmo considerou relevante. Por isso que a gente fala muito de algoritmo, fala muito de otimização, para que o seu conteúdo seja legal pro algoritmo, né, claro, mas que principalmente agrade o seu usuário para que ele tenha uma boa experiência e volta novamente a experiência, né?
Aquilo que nós estávamos falando anteriormente, eu estava olhando meu Instagram, agora, antes da gravação.
Instagram.
E daí o que acontece? Eu observei que algumas postagens, mesmo elas feitas no mesmo horário, mas postagens com conteúdo do tipo assim, por exemplo, eu anunciei lá, tem um amigo meu que é ator, pediu para dar uma força para divulgar, e é um programa bom que ele tem de comédia lá, Únicos, um programa bacana, bem legal. E eu fui, é muito legal, e ele falou assim, ah, já foi, então divulga para mim. Eu fiz uma postagem do flyer, com 50% de desconto, e disse lá um texto, olha pessoal, conhece 50% de desconto, tal, 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 vale a pena, é muito legal. E teve pouca curtida. Né? Aí eu postei uma outra coisa, uma foto minha num show do Scorpions, embaixo de chuva, levando pedrada na cabeça, porque caiu granizo.
Com a capa de chuva do Mickey.
Com a capa de chuva do Mickey no show do Scorpions. Tem lá no meu Instagram, se você não acredita, arroba aqui no
Ele
Junior.
É excelentíssima.
É. E tomando pedrada da... Não, você no show do Scorpions, de capa de chuva do Mickey, tomando pedrada no granizo.
Só porque é show do Scorpions.
É, e do Whitesnake, né, que eu gosto bastante.
Se fosse no show de Sandy Júnior.
É ruim.
Será que ia ter vários likes?
É ruim. Aí não, teve bastante, porque foi uma coisa mais espontânea, uma situação inusitada.
Na verdade, assim, o que acontece? As pessoas compram de pessoas. A internet é só um facilitador para esse contato entre pessoas e pessoas, sabe? Mesmo que você seja uma marca. Então, as pessoas gostam de ver o conteúdo seu, enquanto professor, pessoal, no seu dia a dia, nos bastidores da sua rotina, sabe? Agora, quando você posta algo, sempre falo isso, focado em propaganda, você quer que a pessoa faça aquilo, você quer que a pessoa compre aquele convite com 50% de desconto, as pessoas automaticamente tendem a não engajar com aquilo. Não engajar, né? Não curtir, não comentar, não fazer nada com aquilo.
É quase que uma invasão, assim.
Exatamente. Então, o que funciona muito melhor nas redes sociais é o inbound marketing. A gente vai falar sobre isso ao longo do tempo. Mas é você gerar conteúdo de forma que você tenha um relacionamento com o seu consumidor, com o seu seguidor. E para isso, você precisa resolver um problema dele. Então, aos poucos, você vai gerando conteúdo até que ele cumpra com esse objetivo. Por isso que algumas postagens... tem a tendência de ser melhores do que as outras.
Esses termos que são usados aqui na gravação do podcast, caso você queira tirar sua dúvida antes da gravação do próximo podcast explicando esse termo, tá? Você pode nos procurar através das redes sociais, nós damos as respostas.
Não só termos, né? Mas também pode mandar algumas
tudo.
Coisas.
Quiser sugerir pauta, falar alguma coisa, fique à vontade.
O pessoal tá falando aqui no Instagram, ó, Diogo Castanho. Essa dupla manja muito. O Thiago Mantovani... Ele falou assim, ó, o X está em tudo, por produtos, serviços e digital. Sempre preciso pensar nisso para tudo que uma empresa ou marca vai fazer. Isso é verdade, experiência do usuário é o que manda.
Quando nós falamos de público-alvo, vai lembrar que você que está escutando agora esse podcast e você é nosso público-alvo. Se você curte marketing, curte tecnologia, curte marketing digital, você é nosso público-alvo, você está curtindo o conteúdo. Se você está curtindo o conteúdo e gosta desse conteúdo e quer compartilhar esse podcast, fique à vontade para mandar para o seu coleguinha via WhatsApp, você pode pôr ali do ladinho direito, em cima da tela, tem a opção de compartilhar via as redes sociais, pode nos marcar nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e também no WhatsApp. Mande para os seus coleguinhas, ok? Mais uma notícia, professora. Uber Air, uma evolução do Uber, carro Uber Air, voando. Conheça o carro voador do Uber, da Uber, que será testado no Brasil. Sim, já existe carro voador, não é coisa dos Jetsons. Jetsons, meu Deus. O Uber Air é um projeto da Uber que pretende trazer carros voadores para o transporte urbano. Isso mesmo. Eu vi um filme que eu lembro do... Replicantes, já vou lembrar o nome do filme.
Que tinha carro voador?
Que tinha carro voador, assim, um filme, eu vou lembrar daqui a pouco, né, os replicantes lá, futurista. Quinto elemento, muito obrigado, um anjo, né, do, Soprou no ouvido. Então, vamos lá. Uber era um projeto da Uber que pretende trazer carros voadores para transporte urbano. O objetivo é que os usuários possam pedir o serviço da mesma forma que já faz no aplicativo de corrida. Imagine que você vai entrar no aplicativo, vai solicitar um carro, não vai mais ficar na esquina esperando o carro, placa tal, vai ser, né, o carro voador, cor tal, número tal, vai ser bem interessante. Para transformar a ideia em realidade, a empresa vem trabalhando em parceria com outras companhias para o desenvolvimento dos veículos. Olha que informação bacana, até para você mandar para aquele primo que não acredita nisso. Que devem obedecer a série de critérios estabelecidos pela Uber. Lógico, né? Questão de critérios também, né, legais, assim por diante. A empresa já revelou que pretende começar os testes no próximo ano, inclusive no Brasil, para que o serviço faça a sua estreia já em 2023, que está logo ali, né? Além disso, São Paulo e Rio de Janeiro são as cidades brasileiras com mais potencial para receber a novidade, obviamente pela densidade demográfica, imagino. Antes de começar, vale ressaltar que o protótipo disponível no escritório não funciona, ou seja, ele não voa de fato. O veículo foi criado para que as pessoas que trabalham no projeto possam ter uma noção de como o carro voador deve funcionar e testar seus futuros recursos. Porque já existe, inclusive, nós vamos postar no Instagram, né, a imagem.
Já tem o protótipo no escritório da Uber, na Califórnia.
Bacana. No caso do Brasil, é a Embraer que vai fabricar o carro voador. Segundo, né, o diretor da engenharia de aviação da Uber, algumas empresas parceiras já estão testando a capacidade de voo de seus veículos. Sim, já temos carros voadores. Fale um pouquinho mais sobre isso, Aves Maria.
Na verdade, a tecnologia ela já não é nem mais tendência, ela já é realidade. A gente precisa se acostumar com isso. Mas, pensando em como isso vai impactar, né, nas nossas empresas, nas nossas estratégias de marketing, principalmente para quem é aluno, aí começar a pensar com uma visão analítica, né, sobre as notícias que a gente fala
aqui também.
Mercadológico. O que acontece? Ao mesmo tempo que a Uber chega e cria novos empregos, como, por exemplo, você conhece vários motoristas de aplicativo, tenho certeza disso, né? Então, direto a gente conhece alguém que é motorista por aplicativo. É uma profissão que surgiu. Vai chegar o Uber Air, esses motoristas de carros voadores precisam fazer cursos, precisam se profissionalizar nisso.
Você não pode pegar a tua carteira bem.
Não é qualquer um que vai lá dirigir um carro voador. Imagina quem é meio descoordenado, né, dirigindo um carro voador. Então, vai precisar de um treinamento para isso e tudo mais, né, no mundo todo, não só no Brasil. E aí, professor Aquiles, que vem o grande segredo. Por quê? Porque tudo é muito dinâmico, tudo é muito rápido, muda o tempo todo. Então, imagina que ao mesmo tempo que a Uber vem e lança uma nova profissão, uma segunda nova profissão...
Que é o piloto de Uber,
de carro voador.
Já muda.
Por quê? Porque nessa mesma notícia, a Uber fala que também está testando esse carro voador autônomo. E não só o carro voador autônomo, mas os carros normais autônomos. Ou seja... Surge uma profissão, motorista por aplicativo. Desaparece uma profissão, motorista por aplicativo.
Cria-se e já desaparece.
Já desaparece tudo na velocidade da luz. É muito rápido.
A história do autônomo, vale a pena chamar a atenção, logicamente, né? Imagino que o nosso ouvinte do podcast Supermarketing é bem antenado, já deve estar, né, tá ligado que existe. Existe. Na Califórnia, esses tempos, teve até um atropelamento, deu uma confusão lá, e fizeram a perícia, e identificaram que o atropelamento aconteceu por erro do ciclista. Não foi erro do carro autônomo. Olha que maluco isso, né? Ou seja, o negócio funciona mesmo.
O carro é programado para cumprir as regras de trânsito. Nesse caso, se eu não me engano, o ciclista estava fora da faixa, né? Então, o carro segue o que foi programado ali, né? Então... Não, é algo que é programado para não acontecer acidentes.
Olha a viagem. Se nós temos carros autônomos e teremos muito em breve esses carros autônomos de forma popular, comum no mercado, e você tem um índice bem menor de acidentes desses carros autônomos, olha a viagem, professora Maria, e você que está escutando agora. Isso é o olhar mercadológico, a mente mercadológica. Automaticamente, menos acidentes, o que vai acontecer? A seguradora vai influenciar a seguradora de carro.
Sim.
Se nós tivermos menos pessoas com acidentes, ou seja, procurando médicos, pronto-socorro. Então, de imediato, você pode pensar na seguradora de carro e não imagino que vai extinguir. mas vai mudar o contexto. Os valores vão mudar, a forma vai mudar, porque é uma questão de demanda. Se você pegar, se você fizer o teu perfil de motorista, diferente do meu perfil de motorista, se eu deixo carro na rua, se eu dirijo o dia inteiro, se eu sou Uber, se eu estou arriscando o dia inteiro, se eu estou com o carro na garagem, todo mundo sabe disso, que muda.
Sim, até a idade influencia, né?
A cidade, a idade, tudo influencia. Então, se vai diminuir o número de acidentes, obviamente vai influenciar na questão dos seguros.
Pois é, nisso tudo que a tecnologia acaba influenciando nos mercados, né, nas estratégias de marketing e tudo mais. E aí vem uma nova questão, será que nas empresas, né, também, que não tem a ver com mobilidade e tudo mais, isso também vai mudar? De repente, será que nas autoescolas é uma tendência formar motoristas de carros voadores, já que carros voadores são tendência e são realidade, porque realmente estão em teste, inclusive no Brasil, professor Aquiles?
Sim, senhorita. Então, que você que está pensando em empreender, fique atento aí, de forma rápida, objetiva, pelo menos por um período, formação de motoristas ou pilotos, né, de carros voadores, pelo menos por um período, porque logo, logo vem o carro autônomo.
Logo, vem o carro autônomo.
Então, preste atenção. Quantas vezes você já mudou o seu negócio? O seu avô, a sua mãe, ela, de repente, fez a mesma coisa a vida inteira. A minha mãe sempre foi comerciante e vendia lã. Lá no interior do Paraná, porque eu sou VIP, como eu já falei, vindo do interior do Paraná. Então, minha mãe vendia lã e mesmo assim, lá em 1900 bolinha, eu falava, mãe, mas está muito quente. Eu tenho percebido que não faz mais frio nessa terra, é só calor. E ela insistia e vendia lã. E as pessoas compravam na esperança de esfriar ou na expectativa de esfriar. Ou seja, o clima foi mudando, a expectativa foi mudando. O mercado chinês apareceu, prejudicou o mercado dela, ela tinha grandes prejuízos, mas ela não largava o osso, é uma coisa impressionante, ela tinha uma paixão pelo negócio dela, que era impressionante, e ela conseguiu ir até o final da vida dela com o comércio dela. Hoje mudou.
As profissões duravam mais tempo, até porque tínhamos menos opções de profissões, né? Então, quem diria, por exemplo, 20 anos atrás, que seria uma profissão ser professora de marketing digital ou você ser profissional de marketing focado no digital? Ou cientista de dados, ou, sei lá,
professor de marketing digital à distância.
Super tendência.
Então, você tem a tua capacitação, o teu intelecto, capacitação, a certificação, são seus cursos que te capacitam para isso, e também a desenvoltura de um jornalista, e sendo que você não é jornalista, a desenvoltura de um ator, de uma atriz, sendo que você não é ator, não é atriz, tem que correr atrás, usar aquela estratégia TVer, né? E dar teus pulos, porque o mercado exige isso. Ou seja, você vai ter que correr atrás de treinamento, você tem que fazer curso de oratória, você tem que se adaptar, porque é um novo perfil de mercado.
Na verdade, hoje, nada que é básico já é o suficiente, né? Você nunca pode se contentar com apenas a sua graduação, por exemplo, ou apenas se contentar com um curso, porque o mercado de trabalho precisa de habilidades que ninguém vai te treinar, que é, por exemplo, você ter uma boa leitura, uma boa escrita, esse tipo de coisa.
Por exemplo, eu fiz a minha faculdade, como já disse, de computação. Eu percebi uma necessidade no mercado, fiz uma segunda graduação de administração, foi quando eu conheci de perto o marketing e me apaixonei pelo marketing. Não joguei fora a minha faculdade de computação, mas ela ficou aliada. Desde então, eu fiz algumas especializações.
Algumas várias.
Especializações, são 8 especializações. Você que está escutando, você vai falar assim, caramba, para que tanta? É a Nice, a tia Nice, a tia Nice Cidade, o mercado exige. O mercado pede por isso, porque o negócio não para. Eu fiz a minha primeira pós-graduação em marketing em 2001. Caramba, olha a grade.
Mudou não, tudo.
Mudou tudo. Ou seja, é muito dinâmico o processo. Depois fiz o mestrado, doutorado, ou seja, correria. Vai parar agora? Eu vou dar um tempo. Terminando o doutorado, vou dar um tempo de 1 ano, né? 6 meses.
Depois
tem que correr e fazer um novo tipo de curso.
Estudar
porque o mercado
mais.
Mudou. Exatamente.
É.
Assim,
tudo bem. Isso é fato. Não dá para parar nunca. E hoje nós vivemos numa era em que é muito fácil você ter acesso à informação. Qualquer pesquisa rápida no Google, você consegue ter acesso a informações seguras, né? Então, não tem desculpa.
Não
tem desculpa. Hoje é muito fácil você conseguir se profissionalizar, buscar conhecimentos. Para quem gosta de marketing digital, as próprias redes sociais, elas disponibilizam um blog oficial para compartilhar conteúdos. Para quem gosta de SEO, que a gente vai falar mais na sequência, a própria Google tem um guia de SEO. E para quem quiser, eu também vou Vou lançar o meu livro, meu primeiro livro sobre
SEO. Quando será o lançamento do seu livro e onde será? Pode nos falar?
Será em novembro, ainda não tem a data 100% definida, mas provavelmente no próximo podcast já teremos. E aí já divulgarei sobre isso.
Então assim que você escutar, você ouvir esse podcast, seja no Spotify, qualquer outro sistema, outra plataforma, entre em contato para pegar o dia, o horário certinho, pegar o convitinho para o lançamento do livro Mais Choptura do Sul do Mundo.
Pode acessar pelo Instagram, porque eu vou... Instagram. É, vou divulgar por lá a data e o local, tudo certinho, para o lançamento do livro que se chama SEO de Verdade. E o título é Se Não Está no Google, Não Existe.
Beleza, chegamos ao final do nosso segundo podcast. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, compartilha, passa para os teus coleguinhas, para quem gosta de marketing, tecnologia, para aquela pessoa que estudou com você, aquela pessoa que você quer despertar um interesse nela, para que ela faça uma faculdade, faça uma pós-graduação. Muito importante essa tua participação. Agradecimentos aos trabalhos técnicos de Bárbara Carvalho, Valéria Alves, Evandro Thiago Tozin. Esse foi o Supermarketing, um programa idealizado pelo Curso Superior de Tecnologia em Marketing à Distância e pelo Curso Superior de Tecnologia em Marketing Digital à Distância do Grupo Uninter. Nos vemos no próximo programa. Um beijo, um queijo. Até mais, professora Maria.
Até mais, professor. Agradecemos a todos, até pelas interações aqui pelas nossas redes sociais. E nos vemos no próximo podcast.
Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau.